Senhor deputado, falou agora com a senhora professora também, não foi?
Falei agora com ela, e aparentemente estavam a ver um vídeo, que nós tínhamos facultado um vídeo sobre o Parlamento que queria ter, mas agora estava à procura do link, acho que já estão, não?
Já estão, sim. Ela estava, a senhora professora estava a dizer que estavam a entrar, portanto estão aí,
Não,
podem
já está.
iniciar.
Ok, está bom.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Eu não vejo os alunos.
Calma. Eu
Não
acho que
vejo.
vou ter.
Mais para trás, não?
Calma.
Exato.
Agora só vejo um bocadinho.
Está difícil. É o computador. Não dá pra... Tem que fazer assim, olha.
Tá bom,
Pronto.
assim tá bom.
Não consigo.
Ah, eles estão
Ah,
lá.
tá lá.
Está ótimo, obrigada.
Estão-me a ouvir bem?
Obrigada.
Sim, estamos a ouvir.
Muito bem.
Muito bom dia.
Já viram o vídeo do Parlamento?
Estiveram a assistir um pouquinho, sim.
Eu queria cumprimentar-vos a todos, pá, e saudar aqui a senhora professora Paula, pela
E a
iniciativa.
professora Virgínia?
Diga?
Professora Virgínia?
Ah, há duas professoras.
Somos duas.
Muito bem. Queria cumprimentar-vos. Não é a primeira vez que eu faço o Parlamento Jovem, também já o fiz nas escolas, nomeadamente no Reino Unido. Em França é a primeira escola que adere ao Parlamento Jovem. E vocês tiveram a oportunidade de ver nas imagens aquilo que é o Parlamento em termos físicos. Nós temos um Parlamento, comparativamente a outros Parlamentos do mundo, um Parlamento muito bonito, Parlamento grande, representa também um pouco a história do país. E não sei se alguém já conhece a Assembleia Nacional, portanto, o Parlamento francês. Mas o nosso Parlamento é um pouco mais pequeno, tem os menos deputados, mas também é considerado um dos Parlamentos mais bonitos que existem na Europa. Este tipo de iniciativas são iniciativas muito importantes, porque é fundamental que os jovens se interessem pela política, porque é a política, no fundo, que está por trás de todas as decisões dos governos, que está por trás daquilo que são as decisões que vão ter repercussões no vosso futuro, na vossa vida, porque vocês são jovens, estão a construir a vossa vida, nas decisões que vão tomar, muitas vezes até no plano académico, nas oportunidades que vos vão ser dadas no plano académico, e neste caso, porque estou a falar para jovens de um liceu no estrangeiro, neste caso da França, que é um país que eu conheço muito bem, vocês não sabem, mas eu sou, apesar de ser deputado outra vez, mas fui deputado durante 20 anos, e ter sido membro do governo, eu nunca deixei de viver na região de Paris. Portanto, e os meus filhos estudaram no ensino oficial francês, são franco-portugueses, e, portanto, é uma realidade, a vossa realidade, eu conheço-a muito bem, não em Nice, que é uma cidade muito bonita e que já tive a oportunidade de visitar várias vezes, mas na região de Paris. Portanto, tenho um conhecimento. E sei que, quando tratamos e quando discutimos com alunos do ensino do português no estrangeiro, aquilo que nós também queremos passar como mensagem é a ligação destes jovens com um país que lhes diz qualquer coisa, em termos culturais, em termos de língua e, para muitos, até em termos de nacionalidade. É esse também o papel. Porque Portugal, que é um país, digamos, médio no plano europeu, mas pequeno a nível mundial, é um país muito global pela história, mas também porque tem portugueses espalhados por tudo, e a prova é a França, que tem 1.400.000 portugueses de origem, a maior parte já são franceses, mas isso não impede que tenham uma ligação a Portugal, e portanto, o Parlamento português tem esta particularidade de ter também, no seu seio, representantes dos portugueses que residem no estrangeiro, porque temos quatro deputados dos 230 que representam os portugueses que vivem fora de Portugal, e eu sou claramente um deles. Temos também um membro do governo que tem como exclusividade trabalhar com os portugueses que residem fora de Portugal, e vocês que estão muito agarrados hoje às redes sociais e percebem que o mundo é cada vez mais global, na minha geração, ir à Espanha já era uma viagem extraordinária, é para vos dizer que esta forma de ver o país como um país global é qualquer coisa que nos diz muito. Portanto, e o Parlamento tem responsabilidades nesta matéria e tem uma comissão de negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, porque nós entendemos, há uns anos atrás, que para além de tratarmos das questões de política externa, por exemplo, na relação com a França, por exemplo, também tínhamos que tratar da vida dos portugueses que residem no estrangeiro e, sobretudo, tentar aproximá-los de Portugal. Este Parlamento tem 230 deputados, nós somos mais pequenos, também temos muito menos deputados que temos em França. É um Parlamento em que os deputados são eleitos por distritos, portanto, não é como em França, vocês têm deputados que são eleitos por círculos nominais, portanto, onde residem há uma pequena área onde é eleito um deputado e, portanto, nisso deve ter várias circunscrições eleitorais que elegem os deputados e depois, para além dos 230 deputados, estão divididos também em 15 comissões que tratam questões como a cultura, como a defesa, como os assuntos europeus, como a saúde, como a juventude, como o desporto, portanto, todo um conjunto de matérias que é muito comum em todos os parlamentos que vocês conhecem no mundo. Neste momento, nós temos um regime político diferente do regime em França. Em França, digamos que é um regime presidencialista, em que o Presidente da República tem um peso político bem superior ao peso político do Presidente da República em Portugal, ou seja, o Presidente da República em França, neste caso o Sr. Macron, preside ao Conselho de Ministros. Em Portugal, é um regime parlamentarista, o que quer dizer que, no fundo, quem manda mesmo é o Primeiro-Ministro e o Parlamento, e o Presidente da República é, realmente, alguém que obriga o Governo a respeitar a Constituição, que é, tanto para Portugal como para a França, a lei que, como é evidente, permite condicionar as governações no sentido de respeitar aquilo que são um conjunto de regras e valores, normalmente, em países como os nossos, democráticos, e não ir para além daquilo que está estipulado na Constituição. Ou seja, o governo português, como o governo francês, estão sempre limitados por aquilo que está na Constituição e é isso que dá força a países como os nossos, que são países democráticos e países em que o Estado de Direito assume, digamos, uma força muito importante e a lei de bases é claramente a lei que é a Constituição da República Portuguesa. Se vocês, a eleição dos deputados, como eu já vos expliquei, é feita por círculos eleitorais, é uma coisa que se chama a proporcional. Vocês em França devem ouvir muito o debate político com Paulo, de proporcional, fala-se muito, agora fala-se menos, mas é um tema que está sempre em discussão em França, e é aqui, nesta casa, que se fazem as leis, que depois são aprovadas e que têm que ser aplicadas pelo Governo. O próprio Governo, quando apresenta uma proposta de lei, a proposta de lei tem que vir aqui ao Parlamento. E o Parlamento tem a possibilidade de alterar a proposta de lei do Governo. Porque vai ser debatida, baixa a uma comissão, na comissão os partidos políticos discutem, podem alterar alguns artigos e a lei que sai é uma lei por vezes diferente daquela que o Governo apresentou. Sabendo que em Portugal não há Senado, e, portanto, tudo, absolutamente tudo, se discute nesta casa, que é o Parlamento português. Eu estou a ser muito rápido, que é para depois ouvir as perguntas dos alunos, que é isso que me parece importante. A grande diferença que nós temos nos últimos anos em Portugal é que o espectro político, ou seja, os partidos representados na Assembleia da República, ou a sua representação, mudou muito. Eu cheguei aqui ao Parlamento em 2002, depois saí, e antigamente havia dois grandes partidos, que era o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, ou seja, o centro-direita e o centro-esquerda. E depois tínhamos partidos como o Partido Comunista Português, mais à esquerda, e o CDS, mais à direita. Era isto que tínhamos no panorama nacional. Hoje temos um leque de partidos muito alargado. Em França passa-se praticamente o mesmo. Com uma diferença, tivemos até alguns anos atrás uma grande força da extrema-esquerda, porque o Partido Socialista fez uma aliança com o Partido de extrema-esquerda e a extrema-esquerda teve uma força muito grande que decaiu completamente, e agora temos um partido de extrema-direita, que é o Chega, que ganhou uma representação parlamentar muito grande e que alterou completamente a forma de trabalhar, porque, como sabem, nos parlamentos é preciso aprovar leis. Vocês agora em França seguem e devem acompanhar todos os dias na rádio a questão do orçamento de Estado francês e as dificuldades que há em obter uma maioria para o aprovar. E, portanto, em Portugal hoje também é preciso muitos compromissos, não é? Muitos compromissos entre partidos políticos diferentes para se conseguir fazer aprovar alguma legislação, e que no passado era muito mais fácil porque havia dois grandes partidos e as coisas eram muito diferentes. Antigamente íamos para eleições e sabíamos que se o Partido Socialista estava mal, o Partido Social Democrata, que é o meu partido, ia para o governo de certeza. O contrário era igual, nós estávamos no governo, corria mal, o Partido Socialista a seguir vinha e ganhava as eleições. Hoje, nada disto é garantido. E, portanto, este é um grande desafio, um enorme desafio para a democracia. E fiquem sabendo uma coisa, independentemente daquilo que ouvem de todos os horizontes, a democracia ainda é o melhor modelo para governar um país. E no momento que o mundo vive, e vocês estão atentos não só às redes sociais, mas também à televisão e à comunicação social, sabem que o mundo vive um momento extremamente preocupante, que nos preocupa a nós, que preocupa a França. Ainda ontem eu tive uma reunião com a embaixadora de França em Lisboa, que preocupa a Europa, e realmente temos guerra no continente europeu. Eu sou de uma geração que não vivi guerra, mas vocês já são de uma geração em que na Europa existe, neste momento, um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, e esperemos que não se alastre, é o receio que nós todos temos. E, portanto, há enormes desafios para todos os parlamentos, para todos os políticos e para a população. E, portanto, este tipo de discussão com políticos parece-me a mim muito importante. É pena eu não estar aí, não só porque gostava de estar convosco, de conhecer o vosso liceu, conheço muitos liceus em França, e dizer que para mim é muito importante saber que há alunos que em Nice e noutras cidades de França continuam a aprender a língua portuguesa, a conhecer um pouco da cultura, da história e da vida de um país que já foi império, mas que hoje é um pequeno país da União Europeia, mas que traz com ele um passado associado a uma língua e uma cultura que lhe dá, no plano internacional, uma força muito grande. E não é por acaso que Portugal, em termos de política externa, tem um peso muito superior ao seu tamanho, e não é por acaso também que temos altas personalidades portuguesas a liderar instituições internacionais, e isto deve fazer refletir as pessoas. Nós tínhamos aqui, para os estudantes em Portugal, um conjunto de matérias que a vocês não vos interessa minimamente, porque não tem a ver com a realidade de França, mas é preciso perceber que o Parlamento fiscaliza o Governo. Isto é a base de tudo. O Parlamento fiscaliza o Governo. Eu posso estar aqui, tenho aqui o Primeiro-Ministro nesta sala, e eu tenho a autoridade não só de o questionar, e ele tem a obrigação de me responder. Isto é aquilo que é o máximo em democracia. Um deputado tem a capacidade e o poder de intervir, de dirigir, de questionar e, por vezes, de criticar ou de apoiar as decisões que são do Governo. E, portanto, o Parlamento tem uma importância vital, vital na política portuguesa, porque, como eu já vos disse, nós temos um regime que é claramente presencialista. As iniciativas parlamentares ou vêm do Governo ou vêm dos grupos parlamentares. Nós também podemos apresentar projetos de leis que são aprovados, eu próprio apresentei vários que mais tarde foram aprovados, por exemplo, os portugueses que residem no estrangeiro estão representados no Conselho Económico e Social, foi uma proposta que eu apresentei na Assembleia da República, os portugueses dentro do estrangeiro estão representados no Conselho Nacional de Educação, também fui eu, mais uns colegas meus, que apresentámos essa proposta. e que foi aprovada na Assembleia da República, temos as iniciativas do Governo, temos as iniciativas populares, ou seja, podem ser entregues petições, portanto a população pode reunir um conjunto de assinaturas e apresentar aqui uma proposta popular, digamos, e eventualmente vir a ser aprovada na Assembleia da República. Não é fácil, porque são obrigados a reunir 20 mil assinaturas, é uma realidade, e depois perceber que o próprio Presidente da República tem que vir ao Parlamento tomar posse. O Presidente da República toma posse aqui nesta casa. E, portanto, vocês estão a falar com um deputado que é... Eu sou completamente independente, apesar de pertencer a um partido político. Isto é um cargo, digamos, unipessoal. O deputado é livre. No dia que ele perder a liberdade, deixa de ser deputado, porque nós temos disciplina de voto nos grupos parlamentares para que as coisas possam funcionar. Mas muitas vezes, aconteceu várias vezes na minha vida política, eu tomar posições contra o meu próprio grupo parlamentar porque entendia que não servia aqueles que represento. Um deputado representa todos os portugueses, mas eu represento todos os portugueses, mas represento especialmente os portugueses que residem no estrangeiro. E se eu acho que há uma medida que é tomada e que pode prejudicar, por exemplo, vocês, os vossos pais, aos vossos amigos que residem no estrangeiro, eu aí, por vezes, tenho algumas dificuldades em aceitar, e não é por acaso que uma das minhas lutas de sempre, mesmo antes de estar na política, foi a questão da participação cívica e política e eleitoral, as metodologias de voto. Fui eu, quando fui membro do governo, que fiz o único teste em Portugal do voto eletrónico para todos pudessem votar. E, portanto, o deputado tem muita liberdade, dentro daquilo que é a disciplina parlamentar e partidária, para poder agir em consequência na defesa dos cidadãos. Eu gostava que vocês um dia pudessem vir aqui ao Parlamento Português. Isto é daquelas coisas, alguns já cá recebi, muitas escolas, e por vezes é perfeitamente interessante ver a forma como alunos no estrangeiro veem o nosso país. E, portanto, não os podendo estar aqui, eu agora, depois desta minha dissertação sobre aquilo que é o funcionamento do Parlamento, eu gostava de ouvir as vossas perguntas, porque vocês devem ter preparado algumas perguntas para me fazerem sobre matérias que, para vocês, são mais importantes, talvez, que algumas coisas que eu tive a oportunidade de dizer. Eu falo muito rápido, mas eu não falo só rápido em português. Eu, em francês, também falo muito rápido, porque eu, nas instituições internacionais, falo sempre em francês, e os tradutores até me pedem para eu falar mais devagar. Portanto, peço imensa desculpa, mas é a minha maneira de falar. Agora aguardo às senhoras professoras e aos alunos que me possam pôr as perguntas que entenderem que devam fazer.
Eu vou para aqui.
Eu não consigo ouvir.
A pergunta é se nasceu em Portugal. Se o senhor deputado nasceu em Portugal.
Mas o meu pai, em 1972, e esta data é uma data importante porque é antes do 25 de Abril, o meu pai teve que fugir de Portugal por razões políticas. E eu, a partir de 1974, porque a minha mãe depois veio para a França, e a partir de 74 eu comecei a vir passar férias à França. E depois acabei, muito mais tarde, por vir para a França, onde por estudar, eu sou formado em Geografia, e depois fiz um DOA no INA, Instituto Nacional de Agronomia, na Agronomia e Geografia, na Rue Claude Bernard, em Paris. Portanto, eu, digamos, sou um franco-português, um tanto ou quanto como vocês. E quando cheguei aqui ao Parlamento foi uma grande surpresa para os meus colegas. Agora já se habituaram. E hoje já temos muitos portugueses de França que nasceram aí, que estudaram aí e que vieram para Portugal e que investiram em Portugal e que hoje têm grandes empresas em Portugal e alguns até são professores também. E, portanto, hoje o mundo é diferente daquele que eu conheci quando era novo. Mas eu ainda nasci em Portugal, mas tenho uma ligação à França desde muito jovem, porque infelizmente, porque na altura foi infeliz, o meu pai foi obrigado a sair do país, porque o país vivia momentos um tanto ou quanto conturbados. Não vou agora fazer a história do país antes do 25 de Abril.
Sim, foi na altura mais ou menos que os pais deles ou os avós saíram de Portugal.
Pois, e da altura do, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, vocês devem estar muito orgulhosos do primeiro membro da família que emigrou. Seja o vosso avô, para alguns é o bisavô, para outros é o pai. Porque eu digo isto muitas vezes, mas nos anos 60 as pessoas que emigraram com muitas dificuldades. Sobretudo nos anos 60 e princípio dos anos 70. E aqueles que emigraram eram normalmente os mais corajosos. Houve localidades, no interior de Portugal sobretudo, que perderam aqueles que eram mais corajosos, que eram mais empreendedores e que um dia decidiram que a vida tinha que levar um outro rumo e arriscaram tudo, vindo para o estrangeiro e sobretudo em França, onde viveram com enormes, enormes dificuldades. Convém lembrar que nos anos 60, porque há muita gente que não se lembra disto, a comunidade portuguesa partia atrás de outras comunidades. Porque, por exemplo, os argelinos, a partir de 1968, tinham toda a documentação imediatamente, enquanto que os portugueses precisavam primeiro ter uma carta de trabalho que só dava para a construção e para a agricultura. Não falavam francês, o que por vezes eram preteridos para trabalhar nas fábricas. E só durante os anos 70 é que a nossa comunidade começa a recuperar e hoje é uma comunidade que tem um nível de vida acima da média nacional e isso é para nós muito importante. Nós somos uma comunidade que em França tem mais de 45 mil empresas. Somos uma comunidade que tem mais de 8 mil eleitos. Somos uma comunidade que tem 5 deputados na Assembleia Nacional. E, portanto, vocês devem estar orgulhosos dos vossos pais, dos vossos avós ou dos vossos bisavós, porque aquilo que eles fizeram transformou a vossa vida e transformou também a vida de Portugal. E, portanto, há quem diga que os grandes embaixadores de Portugal do século XX foram os imigrantes portugueses.
Quando diz que os que saíram de Portugal foram eram os mais trabalhadores, os mais corajosos na altura, isso tem algo, agora a pergunta sou eu que faço, isso tem provavelmente alguma influência com a ideia que os franceses têm dos portugueses, que são trabalhadores, respeitados nos locais de trabalho e mesmo na comunidade. Será que tem a ver com isso também? Não há alguma ligação?
Repare, muitas das pessoas que emigraram vieram do interior do país. Houve muitos portugueses que emigraram para o estrangeiro que não sabiam ler nem escrever. Eu não estou a inventar nada, estou a falar...
Sim.
Estou a falar a verdade.
Sim.
E por vezes é espantoso, quer dizer, o percurso que fizeram é perfeitamente espantoso. Eu podia contar milhares de casos e eu às vezes eu conto alguns casos que eu conheço pessoalmente que são perfeitamente extraordinários. E é verdade que, em algumas aldeias em que as pessoas não conseguiam sobreviver, a subsistência era feita através de um pequeno terreno, da agricultura, porque não havia indústria. Por acaso, por exemplo, na terra da minha mãe não havia problema porque havia indústria têxtil. Portanto, não houve imigrantes. Os imigrantes não tinham todos de trabalho. Portanto, não precisavam de sair perto de Castelo Branco. Mas, noutras localidades, mais longe, as pessoas tinham que sair para conseguir uma vida. E reparem, na altura, as pessoas vieram sem documentos, chegaram à França sem documentos. Muitos deles viveram em barracas, sobretudo na região de Paris. Encontraram um clima completamente distinto, uma realidade completamente diferente. Culturalmente, realmente, havia alguma aproximação, porque vieram para a França, que é um país católico, e também houve aqui uma ajuda logo de imediato da Igreja, nos primeiros momentos, que ajudou um pouco. Depois os portugueses começaram-se a organizar, com algum cuidado, porque se repararem, vocês agora dizem, ah, há muitas associações portuguesas, mas se forem a ver, as associações portuguesas são quase todas depois do 25 de Abril. O 25 de Abril nas comunidades portuguesas também foi fundamental, porque antes disso havia duas ou três associações de portugueses. Havia uma em La Rochelle, havia uma nas Ardenas, onde havia muitas fábricas de eletrodomésticos e que faliu praticamente tudo, e havia duas em Paris. Praticamente eram as associações que havia. E, portanto, o mundo mudou com a democracia em Portugal, mas os portugueses que emigraram nos primeiros tempos realmente são uns verdadeiros heróis e, portanto, vocês devem estar claramente orgulhosos. É evidente que a palavra imigrante está sempre conotada. E, por exemplo, eu sou um grande lutador para o ensino da língua portuguesa em França, tenho tido algumas guerras com o inspetor do português em França ao longo do tempo. Bom, nem vale a pena. Porque eu sou um dos que luto contra uma coisa que é o português em França não pode ser visto como uma língua de imigrantes para imigrantes. O português é muito mais do que isso. O português hoje é uma língua internacional. Eu até vos posso dar o exemplo de um dos meus filhos, que são franco-portugueses, e que foram trabalhar para os Estados Unidos. Vejam bem, filho de imigrantes portugueses, e que agora, como franceses, também emigraram para os Estados Unidos para trabalhar. E a empresa dele, para tornar a gestão em São Francisco, houve um grande negócio de uma empresa americana no Brasil. E quando chegaram à conclusão que precisavam de alguém que falava português, pediram ao meu filho para ir para Seattle durante 15 dias para trabalhar com os brasileiros, porque era o único que tinha conhecimentos de português. E o conhecimento de português permite outra coisa. Permite não só o mundo de língua portuguesa, que é um mundo cada vez maior, mas permite também uma abordagem ao mundo de língua espanhola com maior facilidade. E se vocês forem olhar para o hemisfério, eu sou geógrafo, e vão ver as áreas de influência ibero-americanas, tanto de língua portuguesa e de língua espanhola, e verão, que a força é enorme. E nos próprios Estados Unidos da América, o espanhol, alguém que fala espanhol, passa muito bem, e quem fala português, mesmo que não fale inglês, também não tem grande problema. A língua portuguesa é uma língua essencial, para vocês é fundamental, é uma luta que eu travo há muitos anos, o poder político francês, e eu não vou fazer críticas a uma decisão que foi tomada há pouco tempo, há poucos anos, em que retiraram o português de língua de especialidade, em que eu fui à Assembleia Nacional, acompanhado com deputados franceses que defenderam a posição que eu defendia, mas eu sou deputado português, não mando na Assembleia Nacional Francesa, mas, portanto, é importante, é fundamental, é essencial, possamos ter um ensino oficial francês à língua portuguesa, para que os filhos, netos, bisnetos de portugueses possam aprender, mas também para que os franceses tenham acesso a uma língua cada vez mais, é uma língua internacional. E os meus filhos, que conhecem muitos amigos franceses, por vezes ficam surpreendidos com a capacidade que os meus filhos têm, passa a expressão, de se enrascarem no estrangeiro, até porque o português, por causa da fonética, permite a aprendizagem de outras línguas com mais facilidade do que normalmente o francês. Os portugueses têm um sotaque, por exemplo, a falar inglês, muito inferior aos franceses, que têm um z, parece que anda sempre uma mosca a passar para o lado quando se está a falar em inglês.
Eu queria saber, o senhor acha que...
Chega um bocadinho mais a
pouco. O senhor acha que o Portugal usa os seus países lusófonos e os seus recursos que os países lusófonos dão de alguma maneira eficiente, ao máximo, ou ainda tem uma margem de compensação no quesito que podemos usar, por exemplo, os países lusófonos para divulgar a língua portuguesa no mundo?
Eu ouvi. Nós temos uma organização que é a CPLP. E nós temos no ensino da língua portuguesa no estrangeiro, o país que mais investe acaba por ser Portugal. Mas o maior país não é Portugal. O maior país é o Brasil. Não é Portugal. Trabalhamos muito com os países lusófonos e temos algumas comunidades que até têm muitos alunos nos cursos de ensino de português no estrangeiro. Há uma comunidade, sobretudo, porque tem muitos imigrantes na Europa, tanto em França como na Holanda, que é Luxemburgo, que é Cabo Verde. Nós temos muitos jovens de Cabo Verdeana que estão nos cursos do ensino de português no estrangeiro. Mas é evidente que a língua portuguesa não é propriedade de Portugal. É o que faltava. A língua portuguesa é uma língua que é de todos os países de expressão portuguesa. E é uma língua que tem vindo a ser enriquecida até por aquilo que os outros povos da língua portuguesa têm trazido. E a vantagem que Portugal tem, vou falar como deputado português, é trazer para este combate da língua portuguesa todos os países, nomeadamente o maior, que é realmente o Brasil, porque é um país com uma dimensão não só geográfica, mas também demográfica, que pode ser muito importante. Mas nós trabalhamos muito com os países lusófonos, é mais fácil com os países lusófonos africanos, e também temos Timor, mas Timor é muito pequeno. Com o Brasil trabalha-se muito, mas o Brasil é um país que quer, por vezes, ter alguma autonomia. E se verificarem o que se passa nas universidades francesas, percebe-se que, por vezes, as coisas podiam ser um bocadinho mais bem concertadas. Sei que os embaixadores, tanto do Brasil como de Portugal, têm feito trabalho nesse sentido, com os outros embaixadores, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné, e com isso tem funcionado relativamente bem. Reparem uma coisa, eu estive há uns anos atrás em Sciences Po de Poitiers, que tem português. E o leque de alunos era um leque muito alargado, de muitas nacionalidades. E dentro dessas nacionalidades havia representantes de todos os países lusófonos. Mas também havia argentinos, havia peruanos, havia norte-americanos. O que quer dizer que a língua portuguesa começa a ser entendida na América do Sul, por exemplo, de uma forma diferente por causa do Brasil. E há um país que nos está a surpreender na aposta que faz no português, porque é um país que culturalmente vê as coisas sempre a longo prazo, que é a China. A China tem um investimento na língua portuguesa que a todos nos surpreende, porque realmente é incrível. Eu estive em Angola há uns anos atrás e eles estavam a fazer um grande empreendimento urbanístico ao lado de Luanda, que é a capital, e todos os engenheiros e todos os técnicos eram chineses, todos falavam português corretamente, todos tinham estudado há algum tempo em Portugal, e a China é uma potência mundial neste momento. E, portanto, eu acho que este é um dos grandes exemplos. Mas, eu volto a repetir, a língua portuguesa não é propriedade de Portugal, e felizmente que assim é, porque a expressão da língua portuguesa, quando eu falo que é uma língua internacional, é precisamente quando eu integro na língua internacional todos esses países. Eu, por exemplo, eu tenho aqui comigo, vocês não a veem, mas está aqui ao meu lado, uma das nossas colaboradoras, nasceu em Angola, portanto é angolana, portanto é para vocês verem que até no Parlamento Português, os países de expressão portuguesa estão bem representados. Então, aqui não temos esse problema. Nessa causa, estamos juntos.
Peço que terminamos a nível de perguntas.
Penso que a nível de perguntas eles já questionaram aquilo que desejariam. Ficamos sem som. E a outra?
Professoras, não querem fazer nenhuma pergunta sobre o ensino do português em França?
Nós gostaríamos de saber se, de facto, Camões, mas isto ultrapassa o senhor deputado, não é? Porque eu tenho alguns anos de experiência com Camões, a minha colega Virginia é o primeiro ano dela cá, e eu sinto que nós não estamos em todos os lugares que deveríamos estar, onde temos a nossa diáspora, porque falo com conhecimento de causa que, por exemplo, a região de Perpignan porque tenho lá família, não têm filhos
portugueses. Algarvia, é Algarvia, já vi.
Não, não sou, sou de São João da Madeira. Sou de São João da Madeira, residente no Conselho de Arouca.
Ah, muito bem.
Portanto, eu falo, por exemplo, a região de que no fundo é a Academia de Montpellier, penso eu, ou Toulouse, mas penso que é Montpellier, eles não têm ensino de português. Eles têm português num dos liceus como língua viva, mas não há secção internacional portuguesa. E no último verão eu, por acaso, estive por lá e vi bastantes pais interessados que os filhos tivessem ensino de português, desde a primária. E não temos, mas aquela região é só uma das regiões onde, de facto, nós não temos cobertura de ensino de português no estrangeiro. E é pena.
Olha,
é pena.
Falou-me das secções internacionais.
Sim, bom dia.
As secções internacionais são claramente fundamentais. Até para dar, prestígio, para dar prestígio à língua. E,
claro.
E normalmente...
pode falar, senhor professor. É uma senhora professora, imagino.
Está aqui um som qualquer.
Márcia Conceição.
Aquilo que eu costumo dizer é que, normalmente, as secções internacionais, ainda por cima, o facto de estarem numa secção internacional dá um nível aos alunos superior a um liceu normal. Isto é um,
exatamente.
Isto é uma realidade clara.
Agora, e é bom que eles tenham consciência disso.
Pronto. Nós temos um problema, é que o ensino do português no estrangeiro... neste momento, eu estou a falar dos professores que são pagos por Estado português.
Nós temos
um problema, é que não há atualização salarial desde 2009.
Eu nem queria tocar nisso, pronto, mas já que tocamos nisso, é verdade.
E olha que eu intervi muito nessa matéria, o governo, em sede de orçamento, disse, que já estava até previsto, que iria atualizar os salários dos professores no estrangeiro e que seria na ordem dos 5 milhões de euros para a atualização salarial. Porque os funcionários consulares, com os quais vocês tiveram durante muito tempo...
Tiveram atualização.
Foram aumentados e tiveram
exatamente
uma salarial e é completamente diferente. Depois, há uma coisa que é preciso perceber, é que é preciso também valorizar a carreira docente no estrangeiro. E a valorização passa por muitas coisas. E essa valorização não existe, porque o Camões não tem
nada
como prioridade o ensino do português no estrangeiro. Eu não tenho tido grande relação com os presidentes do Camões ao longo dos anos, porque estou sempre em dissonância, porque acham que eu exijo muito. Recordo-me da Ana Paula Laborinho, ainda foi aquela com que eu... E eu nem sou do partido dela, eu sou do PSC, e a Ana Paula Laborinho está mais ligada ao partido. Isso não quer dizer nada, o que interessa é resolver o problema. E, portanto, há aqui uma voz, que voz é essa.
Não é nosso.
Depois, na perspectiva que possa
haver
uma alteração...
Vocês, o que ela estava a fazer?
Agora, aquilo que é importante.
Estava a mostrar todo o vídeo França, primeiro aos meninos.
A política francesa possa claramente alterar a ideia que tem do português e haver um investimento. E o investimento leva muito tempo. Porquê? Porque é preciso continuidade. É preciso que haja ensino no básico, ensino no colégio, depois ensino no liceu. Porque
exatamente.
Há continuidade.
Há uma quebra.
O português acaba por desaparecer. Aquilo que eu também gostaria de dizer é que eu, quando for a Nice, se for possível, com a autorização aí da Academia e do Reitor e da Universidade, visitar-vos...
Se for por Camões, é difícil.
Diga?
Se for por Camões, é difícil.
Ah, não, mas eu com o Camões já nem discuto mais, porque eu falo logo com o embaixador. Porque eu já há dias tive um problema nesse sentido. Eu visitei muito
okay.
Mas nunca tive muitos problemas. Agora comecei a ter... E eu sou livre. Quem me pode impedir a entrar no vosso liceu é
a Academia.
É a Academia daí,
e o diretor
local. Não, ninguém mais me pode proibir. Porque eu sou
é
livre
deputado.
Como deputado. Agora, quem me pode proibir é realmente as autoridades francesas. E é isso que está previsto, porque os políticos também, por exemplo, agora no período que se aproxima, que é um período eleitoral em França, também estão impedidos de andar nas escolas e tudo.
Exato.
Portanto, mas eu gostava muito de estar convosco.
E nós gostaríamos muito de o ter por cá.
Porque quando é face a face, cara a cara...
É mais. Claro.
É completamente distinto. Se por acaso um dia organizarem uma visita de estudo, será com todo o gosto que...
Nós vamos estar, mas vamos estar na Zona Norte de 22 a 26 de Março.
Ah, se quiserem vir a Lisboa...
Já não está previsto.
Esteja
já não está previsto. No próximo ano iremos ao Sul e vamos passar por Lisboa. Este ano começamos pelo Norte.
Está bem, nessa altura...
Mas, de facto...
Se até lá não houver eleições, que é o meu último mandato... Se não houver eleições, eu cá estarei e nessa altura podemos organizar aqui uma visita ao Parlamento de outra maneira e eles perceberão de outra forma. Eu dei conhecimento também ao seu cónsul honorário desta troca de impressões com
Álvaro,
e espero que no próximo Parlamento Jovem, se vocês se inscreverem, eu possa mesmo ir a Nice. As razões pelas quais eu não vou a Nice têm a ver com o facto de eu terça-feira ter uma intervenção cirúrgica.
Não há.
E, portanto, não tinha possibilidade de me deslocar.
Não há.
É esse o problema.
Foi um gosto enorme conhecê-lo, podermos partilhar este bocado com os nossos alunos. E esperamos poder ter a oportunidade de estar novamente com o Sr. Deputado. E a minha colega Pinha, que ela anda aqui aleijada de um pé.
Aleijada do pé? Até, e é de onde? Aquela senhora já sei que é da Arouca.
Eu sou de Lisboa.
Ah, está bem.
Sim. Sou de ao pé de Lisboa. Estou sempre feliz.
Peço imensa desculpa, mas estávamos aqui a olhar
para o Jornal. Não consegue ver a Franca de Xira.
Deve ser a resposta de dar.
Mas a minha família é de Castelo Branco.
É da onde?
Vale prazeres.
Pois, esse, o regimento, na verdade,
é que
seja apenas uma mesa.
É uma terra muito agradável.
Ideal de se colocarem de manter a mesa durante o
dia. Todos, então.
No entanto, a comissão natural. Escolar. É soberana. Também pode encontrar soluções que se adequem à realidade da escola.
Obrigado.
E vou